Nós vem falando dos assassinos do Cher, aqueles que matam tanto o ser humano quanto o ser espiritual, ou seja, que retiram o ser da vida, levam ele para uma existência ilusória e imaginária. E falamos que só na vida se encontra a felicidade e que na ilusão só existe o prazer e a dor. E aí começamos a falar dos assassinos. Falamos do saber, falamos da possessão. E na semana que passou, nós conversamos sobre algumas armas que a possessão e o saber utilizam para matar vocês. Hoje, nós vamos falar a noite inteira de só uma arma. Nós vamos falar, isso porque as armas que nós falamos da última vez são revólveres, pequeno calibre, né, isso o nome? Hoje nós vamos falar de uma arma de grosso calibre, aquela que destrói você. Mais do que matar, ela destrói você. É uma vai falar a noite inteira, porque as expressões dessa arma são múltiplas, são extremamente variadas. Mas, porque essa arma, quando utilizada pela posse e pelo saber, dificilmente é visualizada por você. Vocês estão tão acostumados a serem alvezados, a serem retirados da vida por essa arma, que vocês nem veem quando ela atinge vocês. Então vai ser sobre essa arma que nós vamos falar esta noite. Se alguém tiver alguma pergunta antes sobre o que já foi falado, por favor, fique à vontade.
Se o papel da mente é criar afinidade com a ilusão, como o espírito que observa essa experiência progride?
Boa pergunta. Só tem um probleminha que nós precisa conversar. A mente não cria afinidade com a ilusão. Porque para que ela que acha afinidade com a ilusão precisaria existir. Porque aí ela estaria criando afinidade entre duas coisas existentes. A mente não cria afinidade, mas sim a própria ilusão. E dá a essa ilusão a força de real. Nós já falamos disso na cidade do São Paulo. É a força de Maia que vem embutido no pensamento e que dá à ilusão o toque de realidade, o sentido de real. Essa arma que nós vamos falar hoje, ela está totalmente, como eu posso dizer, totalmente dentro disso. Ela é revestida com este poder de Maia, que dá a aparência de realidade à ilusão. Como o espírito pode ver a força de Maia, ou seja, escapar da ideia, escapar da ideia de real do que é criado pela mente? É através da observação. Vocês não observam a produção mental. O lixo, essa força de Maia, é muito ativa sobre vocês. Mas o espírito observa a formação mental. E observando-a, ele consegue ver a presença do egoísmo, a presença do egoísmo e a presença da hipocrisia. E aí, ao ver essa presença disso, ele consegue dizer para ela: isso não é real, isso não é o mundo que eu conheço, isso não é o que eu estou acostumado. Este é o caminho pelo qual ele se trilha para escapar da ilusão. E por isso eu já disse, eu falo a espíritos através de ego. Porque quando eu epondo, como eu epondi no final da semana etajada, a uma pessoa dizendo que o problema é falta de vergonha na cala, é falta de viver aquilo que a pessoa diz que acredita. Eu estou falando ao espírito, apontando ao espírito a hipocrisia. E aí o espírito já fica, vamos dizer assim, prevenido contra aquela ilusão criada pela mente. Mesmo assim, muitas vezes ele se deixa levar, porque ele está em pobachão. Nós vamos continuar falando. Se tiver mais perguntas.
Se pela experiência diária o ser encarnado resiste às sugestões da mente, como o espírito que observa essa experiência progride?
Aí você já está querendo saber como o espírito progride. E você não sabe nem o que é progredir, porque na verdade nenhum espírito progride.
Não,
ele te limpa.
Se ele resistir, como que ele...
Ele te limpa. Então, na verdade, ele não avança, não progride. Ele fica no mesmo lugar, te limpando. Tá certo? Essa sua, a resposta para você é meio complicada e não tenho como dar, porque o funcionamento do espírito é algo que vocês não têm condição de compreender. Eu teria que falar de raciocínio de espírito, de percepção de espírito, e isso vocês não têm ideia do que seja. E nem eu tenho como explicar.
Não foi essa a pergunta dele. O que ele quer saber é que se o ser encarnado resiste às sugestões da mente, o espírito não consegue cumprir o que tem que cumprir.
A Fia está dizendo que então a sua pergunta quer dizer o seguinte: se você resistir, o espírito não terá o que cumprir. Nós só está partindo da ideia de que o ser humano vai agir independente por livre e espontânea vontade. Isso não existe. Se o ser humano resistir, quem está criando a resistência é Deus. E aí você vai ter uma nova prova. Qual é a prova? Dizer: viu como eu faço? O espírito vai ter uma nova prova. Viu? Eu consigo fazer. Olha, eu sou bom. Então, tudo está no mundo mental de zelado, de uma forma que o espírito tenha sempre a sua posse. A sua prova. Que ele tenha a oportunidade de realizar a sua provação. Então vamos continuar, se não tem a pergunta. Qual é essa arma que arrebenta o ser, seja o ser humano ou o ser espiritual? Antes de falar dela, só lembrando que esse arrebenta não é físico, mas é arrebenta na questão de não deixar você viver a felicidade de lhe levar ou para o prazer ou para a dor. Essa arma chama-se a humanidade que o ser vive. Tudo que diz respeito ao mundo humano, como entendido pelo humano, da forma humana, é a arma mais poderosa que a mente tem para destruir o ser humano e o espiritual. Anseios humanos, regras humanas, esperanças humanas, hábitos e costumes humanos, todas estas, este conjunto de coisas que são usadas no mundo humano pelo sentido humano, são a arma mais poderosa que a mente dispõe para matar o ser. Tudo. Tudo que é humano, tudo que diz respeito à lógica humana, é a arma mais poderosa. Por quê? Porque vocês ainda vivem um eu. Um eu humano. Um ser humano. Quantas vezes eu já ouvi pessoas me dizerem: mas Joaquim, eu ainda sou humano, eu preciso disso. Ou seja, são necessidades humanas que são jogadas pela mente, e que você, por se sentir humano, ou como eu disse no final da semana retajada, por achar que ainda é um ser humano que tem experiências espirituais e não um espírito vivendo uma experiência humana, se submetem achando que aquilo é a mais pura verdade, que aquilo é a mais pula realidade. Vocês, por se acharem humanos, se integram a todo esse conjunto de ideias, a todo esse conjunto de verdades, a todo esse conjunto de normas que são usadas dentro da humanidade. Aliás, quem não se integra, vocês são de maluco. Aquele que consegue se libertar de todas as normas e regras humanas, a este não bate bem da cabeça. Tanto é a força que o poder de Maia dá à lógica humana, às coisas humanas, aos anseios humanos. Esta é, portanto, a arma mais destruidora. E ela se torna mais destruidora quanto mais você acredita que é um eu humano. Aquele que, como também me foi dito nesta última pergunta da semana etajada, sabe que a sua essência é espiritual e vive para essa essência espiritual, este até consegue se libertar do tiro dessa arma. Mas aquele que vive, na verdade, às 24 horas do dia, dentro de todo o processo humano, vendo-se como um eu humano interagindo com outros eus humanos, este sucumbe facilmente a essas armas, à munição dessas armas. Então, eis aí a primeira arma. Nós vamos falar dela, como eu disse, a noite inteira. Toda a humanidade do que você vive, todo o aspecto humano que você vive, é a arma que mais mata espíritos, que mais mata, que mais retira da vida e joga na ilusão onde só tem prazer e dor, o ser humano. Tá certo? Se tiver pergunta. Se não tem a pergunta, vamos continuar. Por que essa arma é tão poderosa? Ou melhor, desculpa, por que este conjunto de fatores é uma arma poderosa que mata você? Porque tudo que envolve o mundo humano é ilusão, não pertence à realidade. Quando se falava com Cristo sobre o reino do céu, ele dizia: vocês não têm a mínima ideia de como é o reino do céu. Se você for olhar no livro dos Espíritos, você vai ver que lá é dito claramente em diversas perguntas. A resposta é sempre: o mundo espiritual é diferente do mundo material. E na pergunta que me foi citada no último momento da penúltima semana, o moço lembrou o que o Espírito da Verdade ensinou. O Espírito liberta da humanidade, pensa de uma forma diferente, encala as coisas de uma forma diferente. Se o espírito liberto da humanidade, que para vocês é o espírito elevado, o espírito que não precisa mais encarnar para a prova de expiação, não vê as coisas como vocês veem, a forma de vocês verem é uma ilusão. Eis aí o primeiro fator que transforma esta arma numa arma poderosa. Toda lógica humana, toda a humanidade, todo o conjunto de leis e normas, todos os anseios, todos os hábitos humanos, são ilusões. E por serem ilusões, retiram vocês do mundo real, da vida. Este é o primeiro fator. O segundo fator que transforma, que dá este poder letal a essa arma, é que este é o mundo dualita. Fala direito, filha. Dualita. Deixa eu ir.
Dualista.
O que quer dizer isso? Sempre aqui a moeda tem dois lados. Não há neste mundo algo que seja único. Se você gosta de alguma coisa, com certeza você desgosta de outras. Se você quer alguma coisa, com certeza você não quer outra coisa. Se algumas coisas existem para você, outras coisas com certeza não existem. É essa a característica de todo o conjunto humano. Ele é formado por ideias duais. Ideias que contemplam dois lados opostos. E isso por si só já é o fim do universalismo. Porque universal é aquilo que é igual para todos. Então, já é fantasioso, já é uma milagem, já é um maia, já é uma ilusão. E se você vive na ilusão, você está morto. Ou seja, se você vive que alguma coisa é certa e que outras são erradas, você está morto. Porque você não está vivendo o universal, o único. Mas tem mais outra característica dessa arma que se fundamenta justamente na questão da dualidade. Quem vive dualidade não vai nunca deixar de sofrer. Jamais. Por quê? Porque o sofrimento é inerente a quem tem sim e não. Isso por quê? Porque o mundo não é feito, a vida não é feito só de sims ou só de nãos. No mundo dual, sempre aparece o sim, o certo, o bonito, o limpo, o lavado, o arrumado. E sempre aparece o não, o sujo, o errado, o não limpo. Sempre vai aparecer. E aquele que não se liberta da humanidade, ou seja, que é alvezado pelas normas e conceitos humanos e acredita neles como real, como certo, como bonito, como algo que tem que ser feito, um dia vai se socar com o mundo. E nesse soque nasce sofrimento, nasce a morte. Então aí estão dois fatores que dão força a essa arma. E há um terceiro. Este terceiro fator é impermanente. Tudo muda o tempo inteiro. Se tudo muda o tempo inteiro, como viver normas? Como viver esperanças? Como viver tudo que a mente guia? Se o que era bom ontem passa a ser mal hoje, se o que era certo ontem passa a ser errado hoje. Estes são os três fatores: a questão da não universalidade, a questão do dualismo e a questão da impermanência. É exatamente por isso que essa, o pensamento que vem armado com estes elementos, os elementos humanos, a lógica humana, de, como é que eu posso dizer, são tão destrutivos, leva tanto você a morrer, a se afastar da vida. Então esse é um ponto que nós precisamos estar muito atentos. E por isso nós vamos dedicar a noite de hoje a falar dessas diversas coisas que compõem a humanidade que vocês vivem, para que nós possamos ir pouco a pouco conversando sobre as coisas. E eu queria, nesta noite também, que vocês se pronunciassem a esse respeito, que vocês falassem de verdades e coisas que vocês acreditam, para que nós conversasse e visse aí a presença dessa super-arma da mente na realidade que vocês vivem. Ficou claro? Se quiserem fazer a pergunta.
Mas sempre vivemos na ilusão. Apenas substituímos uma pela outra, não é verdade?
Sim, você sempre vai viver na ilusão. Agora, viver na ilusão não é problema. O problema é acreditar que a ilusão é real. Esse aí é o complicado. Se você viver na ilusão, não importa qual seja o ótulo dessa ilusão, sabendo que ela é uma ilusão, apenas, nenhum problema. E tem outro aqui.
Não
está
parando em cima de nada.
Pai Joaquim, essa arma não seria o próprio instrumento utilizado pelo mundo dual, ao qual o espírito é submetido para a sua prova? Se o espírito se submete a essa experiência, como pode o espírito encarnado ir contra a manifestação de Deus, se essa arma é a ação de Deus para com o espírito?
Essa arma é a ação de Deus para com o espírito. Perfeito. Qual a intenção de Deus ao dar ao espírito a presença do dualismo? Realizar a sua prova. Ver-se submetido ao dualismo, às verdades dualistas, o espírito ainda assim ama ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Moço, não é ir contra. É nem contra nem a favor, porque se você for contra, você ainda está submetido ao dualismo. É você dizer, não sei, pode ser, pode não ser. Não é ir contra, é não ir nem contra nem a favor. É isso que precisa ficar bem claro.
Porque, por mais vontade que tenhamos de fazer o observador funcionar sempre, só conseguimos fazê-lo funcionar de vez em quando.
Porque não existe ninguém perfeito neste mundo. No universo existe Deus. Então, o próprio não conseguir se transforma em prova. Para ver se você desiste. Para ver se você se acusa. Para ver se você vê erro em você mesmo. Então não é para fazer o tempo inteiro. Mas é para demonstrar que você quer fazer. Mesmo que não consiga fazer todo o tempo.
A frase de Jesus que diz: seja o seu dizer sim, sim, não, não. Se refere ao dualismo?
Sim. Se refere ao seu dualismo. Porque você... Vai falar uma coisa? Vocês não conseguem dizer sim para alguma coisa. Ou não para alguma coisa. Vocês estão sempre presos a algo além. Sim, eu quero ir sim porque eu gosto de ir, porque é muito bom ir, porque vai me fazer muito bem. Não, eu não quero ir porque eu não estou com vontade, porque eu não gosto. Olha, quanta coisa você colocou depois do sim e depois do não. Então, quando ele fala sim, sim ou não, não, é para você simplesmente, vamos dizer assim, tomar uma posição. Agora, não acredite na justificativa que a mente guia para essa posição.
Se ainda não me libertei de determinados pensamentos, é porque ainda não os venci realmente?
É porque ainda esses pensamentos ainda estão ligados a um zênero de provas que você ainda não venceu. Agora, quanto ao zênero de provas que você venceu, os pensamentos continuarão vindo. Não tem essa de parar a prova no meio, porque só se, vamos dizer assim, se vê o resultado de uma encarnação depois dela. Durante a vida, é trabalho 24 horas por dia.
Quanto mais ouvimos, mesmo sem entender, conseguimos algumas vitórias. Seria este o nosso trabalho? Tentar sempre?
Quanto mais ouvimos, conseguimos algumas vitórias, vírgula, e algumas derrotas. Olha, você pesa o mundo. Olha, você pesa o dualismo, vitória e derrota. Não sei se eu ganhei, não sei se eu perdi. Aquele que realmente se afasta da humanidade, ele não contabiliza vitórias ou derrotas. Ele vive cada momento isolado do outro, sem se preocupar em ganhar ou perder, sem se preocupar em vencer, sem se preocupar em realizar. Tem uma coisa que vocês não compreendem: viver é apenas viver e não fazer qualquer coisa durante a vida, nem a vitória. Eu estou querendo falar isso, mas isso é meio complicado, porque para vocês só acreditam em ação. Eu tenho que realizar. A realização acontece, essa é a grande verdade, e você tem que visualizar quando a realização chegar. É meio complicado esse eixo, então vamos ficar na onde nós estávamos, que fica mais fácil. Viva cada momento isolado um do outro, sem querer saber se venceu ou se não venceu. Tente vivenciar apenas a movimentação e mais nada que a mente fale sobre o que está acontecendo.
E como lidar com a culpa? Tipo, passo a passo?
A culpa é o resultado da ação dessa arma que nós está falando. Este pode ser um primeiro assunto que nós vai abordar dentro dessa arma. Se tiver mais a pergunta, nós vamos responder e já fica a culpa para a primeira munição dessa arma da humanidade.
Aqui tem um complemento da pergunta anterior. Digo passo a passo, falar um exemplo. E se você tem culpa e continua fazendo?
Você tem culpa e continua fazendo. Se você vai continuar se sentindo culpado, isso é outro problema.
À medida que se vence os pensamentos, as ações se modificam?
Não há vitória. Segundo, a ação nunca se muda. Por quê? Leia a pergunta sobre o objetivo da encarnação. Tem mais um objetivo à encarnação no Livro dos Espíritos, Escolha das Povas. Tem mais um objetivo à encarnação. Não, desculpa, é o objetivo da encarnação. Colocar o espírito em posição de contribuir com a ordem zelal. O que é a ordem zelal? É todo o processo de evolução de todos os espíritos. Então você é colocado na sua encarnação também para agir frente ao outro, frente ao poste. E lá na epota continua. É por isso que, vestindo uma carne de acordo com o mundo que vai habitar, o espírito age sob as ordens de Deus. Então tudo que você faz para o outro é sob a ordem de Deus, porque o outro precisa. Agora imagine se você mudasse o ato. Você não vai mais agir contra aquela pessoa que precisava daquela ação para a aprovação dela. Ela não teria a oportunidade de elevação, e quem seria a culpa? Sua. Então não pode mudar a chão, porque o ato é conduzido por Deus para que o agente da ação faça a sua parte na obra zelal, influenciando a encarnação de outro.
É necessário agir sempre espontaneamente, sem pensar sobre o que está fazendo ou a que resultado se chegará?
Jamais você vai agir espontaneamente, porque a ação já é um pensamento. É o pensamento formador de imagens. Pode ser que você não tenha consciência de um pensamento que coloque qualidades na ação. Coloque motivação na ação. Isso pode ser que você não tenha consciência, mas ele está lá. Então, agir espontaneamente, ninguém age. Como eu disse, acabei de dizer, a sua ação é dirigida para que o outro receba aquilo que ele precisa.
Na nossa vida, sempre uma situação vai puxando uma, outra e outra e outra, que não acaba nunca. Onde entra o universalismo nisso?
Acaba sim. Acaba quando acabar a encarnação. Quando acabar a encarnação, uma situação vai para lá. É a situação morte ou a situação desencarne. Aonde vai parar isso? Moça, você ainda tem eternidade para viver, você ainda está preocupada aonde vai parar? Você já está com pecha? Não tem jeito, vocês estão nessa zila, vocês estão nessa roda. Integre-se a ela. Olha a mente agindo humanamente, porque só o humano acredita que há alguma coisa tem fim. No universo só se vive com a eternidade. E eternidade não é um tempo muito grande. Eternidade é para sempre. Eu quero dar um exemplo só, para vocês entenderem como a lógica humana não tem lógica. Teve uma Olimpíada que o Estados Unidos não foi. Como se diz, foi bocote. Por que que eles não foram? Porque o outro país tinha invadido um outro país. Por engraçado, esse mesmo país que o outro invadiu, os Estados Unidos se sentiu tão magoado, foi o mesmo que os Estados Unidos invadiu. Naquela hora não podia, agora pode? Copiando isso, é claro que se você perguntar para o presidente ou para um americano, ele vai ter razões para ter feito o que criticou um dia. Porque a lógica humana é totalmente falsa. Por quê? Porque ela é zelada pelo egoísmo. É hipócrita. E não, eu estou dando um exemplo de país só para ficar bem claro, porque a chuva é assim o tempo inteiro. Quando você quer, tá bom. Quando você não quer, a mesma coisa tá ruim. E comer um churrasco é bom? Vocês vão me dizer que é. Come um churrasco todo dia, o ano inteiro. No meio do ano você já vai estar dizendo que não aguenta mais comer churrasco, que churrasco não é tão bom. A lógica humana, ela é ilusória, porque ela não é permanente. Ela vai estar sempre mudando para atender o egoísmo. Para atender o seu anseio daquele momento. É isso que vocês precisam entender, porque com isso você consegue se libertar. Se você ainda ficar preso, que a sua lógica é muito lógica e que a sua lógica é perfeita e que você tem razão, que você está certo, você só vai passar por prazer e dor. Mais nada. Vai estar motim.
Em complemento à pergunta que já foi feita, à medida que se vence, os pensamentos e a ação se modificam, o complemento é o seguinte, digo isso porque se você tem a ideia de raiva de alguém e se você conseguir vencer aquele pensamento, acreditando que não são seus, você acaba por não querer discutir ou brigar.
Tem muita gente que diz assim, eu alcancei o nirvana, estou em paz. Aí vem alguém, pija o dedinho, acabou a paz. Não, moça, isso não existe. Não é o pensamento que comanda a ação. O pensamento é uma parte da ação. Ele não comanda. Não é porque você não acredita mais nas lógicas humanas que você não vai agir a partir de lógica humana. Você quer um grande exemplo? Você acostuma, você, vamos dizer assim, consegue se libertar das normas e leis humanas. Maravilha! Eu me libertei! Eu agora achei que eu não preciso atender os requisitos da humanidade. Você é capaz de sair pelado ou pelada na rua? Você é capaz de deixar alguém ultrapassar você, ganhar mais do que você, tirar a vaga do emprego que você quer? E que desapego é esse? Que liberdade é essa? Ah, não, Joaquim, eu não posso sair pelado ou pelada pela rua, porque senão eu vou preso. E daí? Olha outro conceito humano, ninguém pode ir para a cadeia. Isso é outro conceito. Se não pudesse, ninguém ia. A cadeia está cheia. Acha os que fazem coisa errada. Que coisa errada? Se cada um age e fala o outro de acordo com o que o outro pichija. Que erro houve em alguém roubar, matar ou fazer qualquer coisa contra o outro? Veja como os conceitos, como a lógica humana vai se encadeando uma sobre a outra. Por isso eu disse que essa arma tem um poder de letal e estupendo. Porque ela tem munição, ela não é uma simples revólver, ela já é uma metralhadora, que tem um pento de balas imenso, e vai soltando uma atrás da outra. E você vai ficando no ciclo vicioso, peso, até que tem uma que lhe acerta. Aí você esquiva, 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 vem uma e vai direitinho em você. Acabou. Copiando isso, filhos. É para se libertar de tudo, é para se libertar de tudo. E quando eu me liberto de tudo, eu me liberto de azir. Eu só vivo. Já acabei de dizer, viver não é fazer, é só viver.
Posso associar o fato do espírito colaborar com a experiência dos outros espíritos como uma forma de caridade?
Não, você pode como é que ela falou?
Associar o fato do espírito colaborar com as experiências dos outros espíritos.
Como caridade? Não, você pode associar isso à obra zelal. Essa é a obra zelal. Veja, tem uma coisa interessante. Enquanto você está agindo sobre o outro, você também está fazendo sua prova. Porque você está julgando a sua prova. Porque você está julgando o que você fez. Você vai achar certo ou você vai achar errado o que fez. A culpa que falar lá agora há pouco que nós vamos falar. Então não. O processo é tão dinâmico que não há um agindo, o outro recebendo, depois o outro age. Você age e faz a sua prova ao mesmo tempo. Então esqueça a caridade.
Próxima pergunta, eu não estou identificando as pessoas, mas é do Marco Marques.
Joaquim, estou em choque, pois creio que não esperar nada nessa vida é exercer a fé, mas ainda me pego esperando, mas penso ter fé.
Você sabe que eu já disse muito que a questão é de fé, né? Tem uns que fé de mais, outros fé de menos. O problema não é ter fé ou não. O problema não é esperá-lo ou não, porque na verdade quem espera não é você. Quem espera é a mente. O problema é você esperar o que é esperado. Ou seja, viver toda a agonia de ainda não ter cegado. Ou viver uma palavra que faz parte de todo mundo humano, que chama-se esperança. Quantos já morreram cheio de esperança que o Xixalvá? Quantos já morreram cheio de esperança de alcançar o que queriam? Será que algum dia a esperança por si só foi instrumento para você conseguir o que quer? Eu acho que não. Acho que um conjunto de outros fatores dentro da visão de vocês acabou fazendo as coisas acontecerem. A esperança em si só lhe manteve iludido. Sim, iludido, porque quando você está apegado à esperança, ou seja, você espera a esperança, que a esperança se resolva, que a esperança se concretize, você vive a agonia de ainda não ter, ou como quis na Sama, perturbação mental. Este é outro elemento que está na humanidade. Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Espírito não tem esperança de nada. Ele vive o que vai aparecendo na frente dele a cada momento. Então, ter esperança é um processo mental. É algo que a mente guia. E você no seu trabalho tem que dizer, olha, a mente está me dizendo que eu tenho esperança que isso vai se resolver. Mas se vai ou se não vai, eu não sei. Vou continuar tocando o meu barco. Se lá na frente aparecer, ótimo. Se não aparecer, ótimo também. E aí você tocou em outro aspecto, fé. Já repararam que a fé de vocês está contaminada pelo saber religioso? Ou seja, que a fé de vocês é totalmente fundada na esperança de conseguir de Deus o que você quer para você? A fé que a mente cria, a ideia de fé que a mente tem, ela é submetida, ela é usada pelo assassino saber, o saber religioso. Essa é outra questão. Quando eu falei tudo que se refere ao mundo humano, eu falei tudo, inclusive o saber religioso. Todo saber religioso, ele é aprisionado, ou desculpa, ele é usado por essa arma, aprisionado aos valores humanos. Então, moço, desse todo este processo mental funcionar, e você não se apegue a nada deste processo. Porque se você se apegar, você morre. Como, aliás, já morreu. Algumas vezes. E por muito tempo.
Mas e quanto às pessoas que possuem outras crenças? Como consolá-las sem lhes dar esperança?
Eu acho que você devia estar preocupado em se consolar. Este é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, dar esperança do quê? De uma vida melhor? Não importa qual a queixa que tenha uma pessoa, todos os mestres, ou seja, o ensinamento, aqueles que passaram o ensinamento sobre os quais foram criadas as queixas, falaram de outra vida. Falaram que a outra vida é o eterno. Então, se você quer consolar alguém, dê esperanças para a outra vida, não para essa. E mais, todos os mestres disseram, e nós depois vai ter novidade sobre isso, todos os mestres disseram que o ganhar na outra vida depende da forma como você vive essa. E que não é, todos os mestres disseram, sofrendo quando a vida diz que você tem que sofrer, que você vai ganhar na outra vida. Olha a esperança que você pode dar. Olha o consolo que você pode dar para os outros. Mas o problema é que ninguém quer ganhar na outra vida, quer ganhar já. É isso que você precisa se libertar. E quando eu falei você se consolar, eu falei exatamente nesse sentido. Esqueça os outros, porque você precisa se libertar das armas que a sua mente tem, porque enquanto você está preocupado em consolar o outro, você está morto.
Essa vida é mesmo uma arma apontada para a cabeça da gente. Porque até dormindo não tenho sossego.
perfeito. Essa é a primeira consciência que vocês podem e devem tomar para poder fazer alguma coisa. Enquanto você não desistir dessa vida, enquanto você não entender que nessa vida não há espaço para paz e harmonia, você não vai fazer nada. Enquanto você não entender que os anseios, a esperança, as normas, os procedimentos, os hábitos e costumes humanos não garantem de jeito nenhum para você a felicidade, você não vai conseguir nada. Sabe, tem uma lenda ou um conceito humano, porque todo conceito humano é uma lenda, é uma história não verídica, que diz que os Estados Unidos é a terra da oportunidade, que lá todos têm a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Isso quer dizer que não tem pobre lá? Que não tem gente que passa necessidade? Claro que não, claro que tem. Então isso é lenda. Você, se for para lá querendo ganhar o dinheiro, pode ser um dos que não vai conseguir. Não acreditem na vida ornamento quando ela lhe diz que se você fizer isso, aquilo, aquilo outro, você terá um resultado feliz. Aliás, nós também falamos na penúltima conversa que o Shalaputta ensinou. Buda diz que você precisa de desapegar-se da posse, paixão e desejo, porque isso, só isso, garante uma boa vida nessa existência e um futuro bom depois da morte. Então esse é o primeiro passo para você conseguir escapar desses estilos. Está sempre atento e sem se deixar levar por este rio caudaloso que são os aspectos humanos da vida. Este rio mata você. Eu vi no meio do ano no São Carlos, disse, é uma onda que vem à praia e lhe leva, e quando você vê, você está no mar alto e não sabe nadar, não tem como sair de lá. Você fica esperando outra onda que lhe traga de volta para a terra. Não se deixem levar por nenhum aspecto. Agora, volto a repetir o que eu já disse. Não é negar, não é ir contra, não é vencer. É não sei. É simplesmente não sei. Não é afirmar que está errado ou que está certo. É não sei.
A ideia de só viver e não fazer nada me incomoda muito. Mas talvez seja só questão de semântica. Podemos fazer muita coisa, desde que sem desejo, ou seja, fazer o que tiver que fazer e não o que quer fazer. As ações a serem feitas surgirão ou não. É isso?
Fia, só começa a pergunta, por favor.
A ideia de só viver e não fazer nada me incomoda muito.
Pode falar. A ideia de não fazer nada e só viver lhe incomoda. Não, não lhe incomoda. Incomoda a sua mente. Porque é ela que precisa de realizações, não você. Este é o primeiro detalhe. A mente vai usar de todos os artifícios para lhe prender a alguma coisa. Para lhe prender a humanidade. E uma delas que ela aqui é o você está incomodado com isso. Não, você não está incomodado. Isso faz parte da humanidade. Espírito não se incomoda com nada. A mente diz para você, você precisa tomar remédio. Aí você diz, mas eu não gosto de tomar remédio. Não, não é você que não gosta, é a mente que não lhe deixa. Que cria a ideia do não gostar. Você diz que não quer determinada coisa. Não, não é você que não quer, é a mente que faz, que fala para você não querer. Como eu disse, o espírito vive o que se apresenta. O espiritualista, aquele que busca, vive o que se apresenta. Ele não raciocina o que se apresenta. Ele não tem reação alguma ao que lhe é apresentado. Esse é o eu humano que você acredita ser você, que está incomodado, não você. É preciso lutar contra tudo, não só contra algumas coisas. É preciso lutar para se libertar de tudo que é aplicado a este eu humano. Porque tudo que é aplicado a este eu humano, gostar, querer, ter, não ter, tudo isso está vinculado à arma humanidade. Quanto ao Estu Shin, as coisas acontecem. E acontecem sem gênero, sem número e sem gal.
O que eu preciso prestar atenção, digamos assim, sobre a questão do sujo e limpo?
Você precisa prestar atenção que não existe sujo nem limpo. No universo que é uno, único e itável, como pode haver algo sujo ou algo limpo? Não pode. É uno, é uma coisa só, é único, é só aquilo. E é itável, não pode variar de limpo para sujo. Não tem jeito. Não existe. E por não existir, você tem que dizer, mento, isso não faz parte da vida. Se é você que está falando, eu não vou entrar nessa conversa.
Qual a diferença em ganhar na outra vida ou ganhar nesta vida?
Porque o que você ganha nesta vida zela prazer. O que você ganha na outra vida zela felicidade. Ah. Além da diferença do que é ganho. Aqui você ganha objeto, aqui você ganha carinho, aqui você ganha atenção, aqui você ganha vitórias. Na outra vida você ganha só uma coisa: a consciência de Deus. A consciência de estar em contato com Deus. É igual de você querer dar para um homem velho de presente um carrinho de plástico. Se você der para uma criança, ele vai achar maravilhoso. Se você der para um homem velho, ele vai dizer que doga, eu não vou fazer nada com isso. A criança espiritual fica feliz em ganhar nessa vida. O maduro espiritualmente não quer nada dessa vida.
Mas ganhar em outra vida honesta também não é egoísmo?
Não. Egoísmo não é ganhar. Egoísmo é querer ganhar. O espírito não faz nada querendo ganhar. Ele faz por fazer. É porque vocês não vão conseguir entender o não fazer nada para ganhar. Vocês estão tão presos à ideia de que receber é ganhar, que vocês vão, e que você vai ter que buscar receber e aí vai ganhar, que você não vai conseguir sair dessa ideia.
Estou morto, Joaquim. Todas as armas estão disponíveis e apontadas. Aliás, atirando. os segundos em que eu me sinto livre da força de Maia, mal consigo me lembrar. Parece sonho e não realidade.
Quer um cocholo? Você e mais 7 bilhão. Dia a dia, momento a momento. E queixe o que passou, não se preocupe com o que vai vir e a cada momento vá vivendo o que a vida lhe apresenta para viver.
Eu vou ler aqui, é apenas um comentário. Depois de tanto ouvir Pai Joaquim, às vezes me pego falando e dando opinião de pessoas e coisas e ao mesmo tempo já pensando. Quanta baboseira que nem eu acredito. Mas a boca ainda fala.
A sua mente está começando, porque isso é a mente também dizendo, isso, a sua mente está começando a ter os dois tipos de pó. Só isso. Agora, com relação a você pensar que ela babogela e está falando, isso ocorre todo dia quando você começa, vamos dizer assim, a encarar a vida de uma forma diferente.
Depois de tanto tempo aqui no grupo, me sinto como se nunca tivesse te ouvido, ou os nossos amigos daqui.
Agora eu não posso falar 7 bilhão, mas é muitos que também estão se sentindo assim. Apesar do que, eu não estou falando nada novo. Só estou sendo mais específico. Porque eu ainda aceitava as pessoas me dizer, eu sou humano, preciso disso. Agora eu não estou mais aceitando.
Não devemos almejar ser felizes nessa vida mesmo?
Você está tendo uma intencionalidade. Você não aumenta. E aí, quando você tem a intencionalidade, já não valeu a conquista. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Que felicidade racionalmente você quer? Alguém lhe dar um tapa na cara? Alguém assaltar sua casa? Você ter uma doença séria? Você quer essa felicidade? Não! Você quer a felicidade de conseguir viver em paz, de nunca mais brigar com ninguém, de não faltar nada para você. Repare que é só a mente jogando palavras. Ela não quer felicidade coisa nenhuma. Ela quer os elementos materiais para que ela lhe diga que você está feliz. A mente humana não se conecta com nada que é espiritual. Então ela não busca a felicidade espiritual, só a material. E se você ainda trabalha com intencionalidade, só a mente tem intencionalidade, você só vai assar mundo humano.
Joaquim, usando internamente coisas como não sei, pode ser e pode não ser, não estaria eu reprimindo algo que mais tarde pode voltar?
Se fizer sem convicção, sim. Se você fizer isso de uma forma mecânica, apenas porque ouviu de Joaquim e porque ouviu de alguém, porque leu no Buda, no Krishna, no Cristo, no Livro dos Espíritos, sim, vai voltar com força. Porque você não, na verdade, não fez nada. Só aziu conta. Isso não é por aí. Agora, se você sim disser, se autoconscientizar, eu sou um espírito, eu tenho uma outra essência que não é essa, e eu decido viver para essa essência, aí não, porque na verdade você não vai estar repesando emoções, mas usando uma outra emoção diferente.
Kim, obrigada por tirar a cortina da ilusão. Mas é doido, dá vontade de sair correndo. E ao mesmo tempo não quero mais sair desta realidade que traz para nós. Mas para que serve o vigiai e orai, se está tudo já determinado pelo livre-arbítrio?
Vigiai o pensamento. Olai, manter-se em conexão amorosa com Deus. Só isso. E o que está escrito é o que você vai fazer, não como, ou o que você vai pensar, não como você vai interagir com o pensamento. Aí é o livre-arbítrio. E você só vai se vigiar o pensamento, só vai vencer, só vai conseguir se libertar do pensamento, se vigiá-lo, para ver, para descobrir a pegência das armas de, dos assassinos. E oração, que é o que eu acabei de responder agora há pouco. Se você não for com estado de espírito de ligação com Deus, você só vai represar a emoção. E aí você vai acabar doidinho da Silva.
Quando desencarna, a mente se cala? Nem não. Sei por que pergunto isso. Ou melhor, sei sim, quero paz.
Não. Só vai calar lamento se você merecer, quando sair da carne, não ter mento. Ou você nunca ouviu falar em fantasma? Aqueles senhores do castelo que estavam tomando conta do castelo. Ah, isso é história do aqui, tá bom, mas você nunca ouviu falar em um obsessor que fica na casa dele obsediando quem agora foi morar na casa dele? Esses são desencarnados com mento, vivendo toda a possessão, vivendo todo o saber, sendo atingido por todas as armas, igualzinho a quem está encarnado. Então, veja, você precisa merecer não passar por lixo. E como você merece? Fazendo o trabalho nesta vida. Não, como eu já disse, a realização total, porque este não é um mundo de regeneração, mas você demonstrando que realmente se conscientizou de que tudo que a mente cria é uma ilusão, que só serve para lhe matar, e não se deixando levar por ela. Aí você pode sair deste mundo sem mente, sem ego, sem uma personalidade humana.
Eu te ouço, ou só a mente que te ouve?
O eu material me ouve. O eu espiritual recebe alguma coisa que não é o show.
Sábio atinge sabedoria sem erudição. Alcança sua meta sem esforço. Termina a sua jornada sem viajar. Ego querendo estudar, tal tequim, alá Joaquim.
Exatamente. Alcança sem esforço. Como é que alguém pode alcançar a liberdade ou o desviar-se dos tiros da arma humanidade sem esforço, sem estar numa atenção completa na mente, sem pulsar o corpo para lá ou para cá, estando consciente de que este é um mundo ilusório, estando consciente que tudo é choque e ação da mente para lhe afastar da vida. Quando se fala isso, o sábio alcança, é porque o sábio, como tratado neste livro, é aquele que não está mais subordinado às normas, conceitos, esperanças, hábitos e costumes humanos. Vou dar exemplo, o que vocês chamam de monge budita. Ele compreende, ele vê a vida, ele vivencia a vida muito diferente de vocês. Por quê? porque os Oxês seguem um padrão racional fundamentado pela lógica humana. Ele não. Ele não tem lógica. Ele é completamente ilógico. É este sem esforço que é dito aí que é muito importante. Porque eu estou ouvindo falar em luta, eu estou ouvindo falar em vitória, eu estou ouvindo falar um monte de coisa. Mas esse processo não tem nada a ver com batalha. Não tem nada a ver com trabalho. Não tem nada a ver com guerrear. Este processo, ele se torna algo natural, algo normal. Quando você sai da fantasia zelada pela mente. Que fantasia é essa? Um eu humano que vive uma vida humana. Enquanto você está preso nessa ordem, ser um humano que vive uma vida humana, jamais você vai deixar de seguir o que fala a humanidade. É, tem muita gente nova na sala, eu vou aproveitar para falar uma coisa. Este trabalho começou no ano de 1999. À época, nós até estudávamos algumas coisas, mas muito superficialmente. Na verdade, o forte do nosso grupo era realizar trabalho de Umbanda. No ano de 2000, 2001, eu chamei eles e disse assim: vamos estudar. E este trabalho se chamava Espiritualismo Ecumênico, Movimento Ecumênico Espiritualista Universal. No ano de 2001 eu chamei eles e disse: vamos começar a estudar o Evangelho Apócrifo de Tomé. E começamos com umas coisas loucas. O verdadeiro pescador é aquele que pesca, que quando pesca fica com peixe grande e joga todos os pequenos fora. De louvado seja aquele que mata o leão, e péssimo é aquele que deixa o leão matar ele. Enfim, um monte de loucura que está lá. Mas nós foi traduzindo. E nós foi avançando até o dia que nós estudou a Losia de Genova. Na Losia de Genova, o Cristo diz assim: no paraíso, que é o reino de Deus, que é o universo, que é o mundo espiritual, existem cinco árvores que nunca, que a sua sombra nunca muda. Eu lembro que quando fomos comentar, eu disse: a árvore na Bíblia é sempre a fonte do conhecimento, da informação. Por isso que no pecado original está o fruto da árvore do conhecimento. Quando se fala que essa sombra não muda nem no verão nem no inverno, o que isso está dizendo? Que aquilo que ilumina essa informação, este conhecimento, jamais se altera. Porque se você pegar uma árvore, a sombra dela se muda de acordo com a posição do sol, que roda todo o planeta. O planeta roda em torno dela, né? e todo dele. Aí eu disse, então nós temos que entender isso. Essas cinco informações vêm de Deus. E são universais, porque tudo que vem de Deus jamais muda. E aí eu transmiti essas cinco verdades universais para eles. E a primeira delas é: não existe o ser humano, eu sou o Espírito. Essa é a primeira coisa da qual você precisa partir para ir a qualquer lugar. E essa informação, e junto com a segunda, que diz que não existe mundo humano, mas tudo é um mundo de provações, é um mundo, é uma encarnação. E essas informações foram tão fortes que eu disse, acabou o movimento, que era o nome pelo qual nós era conhecido. Aí todo mundo disse, mas como acabou? Mal começou, eu disse, acabou o movimento. Porque movimentar-se é sair de um lugar e atingir a outro. E nós saímos da ideia de sermos humanos, estudando assuntos espirituais, e chegamos à ideia de que somos espíritos, nos preparando para a encarnação, vivenciando uma encarnação. E aí diz, a partir de agora nós se chama espiritualismo ecumênico universal. Não há mais movimento. Então, filhos, nada vai se alterar, como não se alterou para quem já ouviu isso há de 10, 12, 14 anos atrás ou menos. Nada se alterou porque não houve a tomada de posição. Eu sou espírito, vivo um mundo espiritual e não um eu humano vivendo uma vida humana. Sem essa tomada de posição, e uma tomada de posição bem consciente, o medo de perder, que nós já falou aqui das quatro âncoras, vai fazer você se subordinar a todas as armas, vai fazer você ter um alvo no peito para que o assassino lhe acerte diretamente. Este é o caminho, este é o portão de entrada. Eu sou um espírito. E aí você se pega, como me perguntaram sobre a culpa. Quando vem a culpa, você diz, espera aí, espírito sente culpa? Não. Então eu não posso me sentir culpado. Espírito tem esperança de que o que ele quer vai acontecer? Não. Então eu não posso ter esperança. Espírito ainda sonha com um dia de amanhã melhor? Não. Então eu não posso sonhar. Eu vou viver o que eu tenho para viver. O que não quer dizer que vá continuar tudo sempre igual. Este é o ponto fundamental. É você viver a partir da essência que você é. E por isso, pedir desculpa e peço de novo, volto a repetir, o problema é falta de vergonha na cara. É assumir aquilo que você diz que acredita. Porque se você assumir, eu acredito que eu sou um espírito, desculpa, você não vai viver nada que é humano. E se você não viver nada que é humano, já que você sabe que o espírito, quando liberto da humanidade, pensa diferente, você não vai viver nada que é humano. E quando você não vive nada que é humano, não há prazer nem dor, só há felicidade. Este é o caminho. Este é o ponto de partida, é o marco zero para fazer qualquer coisa. Porque se você submeter a sua elevação espiritual a qualquer critério humano, a força do dualismo jamais vai deixar você estar em paz ou se harmonizar. Você vai estar sempre de um dos lados, ou do certo ou do errado.
Então, vigiar o pensamento já é um ato de livre arbítrio?
Não, vencê-lo é. Vencê-lo, que eu digo no sentido de não se deixar levar por ele, é. Só vigiar não adianta nada, viu?
Se Deus nos ama, por que ele nos coloca nessa peça de teatro com tantos assassinos profissionais na nossa cola? Se ele é onipotente, por que não permanecemos iluminados desde o princípio?
Olha, a essência do espírito é iluminada. Agora, se você usou a sua iluminação, usando seu livre-arbítrio em momentos anteriores, o amor dele só pode lhe ajudá-la agora a se limpar. Como ele lhe ajuda você a se limpar? Lhe dando a suzela para ver se você se liberta dela ou não. Você está falando uma coisa que nem no mundo humano vocês fazem. Você já viu um pai que tem um filho que usa droga, dá mais droga para ele para satisfazê-lo? Não, ele vai prender, ele vai amarrar, ele vai procurar médico, ele vai internar, vai fazer coisas que o filho não quer, porque sabe que é o melhor para ele. É assim. Deus não pode dar o que você quer, não pode lhe dar uma existência humana carregada de felicidade, se você vai usar mal essa felicidade. Eu uma vez até disse que vocês podem sair do corpo com consciência. Sair, ter a consciência de onde foi. E eu estou falando realmente, não só fazer viagem astral na mente, tá? Estou falando real. Mas não dá para dar, sabe por quê? Se você tem uma vizinha boa, você vai sair, vai lá para casa dela ver ela pelada. Porque você está preso à coisa humana. O instinto sexual me comanda. Comanda vocês. Vocês são incapazes de abrir mão. Ah, isso é humano, Joaquim. Isso é biológico. Biologia do corpo. Você é o corpo? E pare quantos assuntos nós conversamos hoje. Quantas coisas nós foi falando que são coisas que agora eu vou usar uma palavra que eu quero que vocês prestem muita atenção. Óbvias. Dá para falar direito? Óbvias.
Óbvias.
É isso.
Óbvias.
O óbvio não existe. Porque ele nada mais é do que a regra humana sendo levada como verdadeira, como certa. Não existe óbvio, não existe lógico, não existe normal. Normalidade é algo humano. Porque o espírito é completamente anormal com relação ao lado humano. Você quer um exemplo? Recentemente, no país de Oxês, as pessoas entraram lá e salvaram os cachorrinhos. Porque não pode ver o cachorrinho sofrendo. Essa é a lógica humana. Não estou dizendo que está errado. Estou relatando o que aconteceu. Então vocês deveriam mandar para o inferno todos os socorristas que vão ao bal, passam por cima de milhares de espíritos sofredores e vão lá buscar um só, dois, e larga o resto lá e não chofre porque eles estão sofrendo. Vê como é ilógico. Agora, no livro, isso é levado como certo. Na vida, não é. Compreendam isso. A lógica, aliás, o Paulo fala bem claro: Deus não desça o ser humano conhecê-lo pela sua lógica, pela lógica humana. Você precisa extrapolar a lógica humana. Mas vocês não abrem mão de nada. Todo lado espiritual de vocês, vocês vivenciam a partir da lógica humana. O que humanamente é lógico, terá que ser lógico espiritualmente. Ao invés de combater a sua própria humanidade, transferem a humanidade para a espiritualidade. É o saber religioso atacando vocês, acertando vocês em feio com a arma da humanidade.
Joaquim, eu gostaria que você... Você já esclareceu para mim, pessoalmente, algumas vezes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o final dessa pergunta. Por que não permanecemos iluminados desde o princípio?
Porque em algum momento você se sujou. No livro do Espírito, assim, o Espírito tem livre-arbítrio? E aí a resposta é, claro, senão você seria uma máquina. Então, desde o princípio, você tem alguma o livre-arbítrio. Quando você vem para antes de você vir para a primeira encarnação, você passa por todo um processo de conhecimento do universo. É o período que a Bíblia fala que o homem e a mulher foram criados e viveram no paraíso em paz. Você está ali no universo aprendendo. Aprendeu que não deve ser egoísta, aprendeu que deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Claro que eu estou usando palavras para vocês poderem entender, porque não é nada disso. Aí você disse: Deus, eu estou pronto, eu já aprendi tudo. Aprendeu que deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que o universo é uno, único e estável, que as pessoas do universo, os espíritos no universo vivem diferente da materialidade, têm anseios diferentes. Aí você diz: eu já aprendi tudo. Aí vem para a primeira encarnação. Vem a primeira prova. Você vê que não tinha aprendido tanto. Você vê que você apenas achava que já tinha aprendido. E aí você cai, começa a se sujar. Aí você zela a expiação. Então são provas e expiações. Provar o que aprendeu. Expiar aquilo que, durante a provação, as provações anteriores, vocês responderam de uma forma não universal. E aí o processo vai passando de encarnação em encarnação, de encarnação em encarnação, até que você muda o jeito. Não é mais prova e expiação. Agora é regeneração. Você já provou que sabe, que quer fazer, que quer correr, então agora é a hora de se mudar de verdade.
E reparem,
eu falei dois níveis. O que vocês estão, o que vocês estão indo. E estes são o primeiro e o segundo de uma série eterna. E alguém já está me perguntando como isso acaba. Eu já disse e vou repetir: os espíritos que hoje encarnam no planeta Terra estão no pepimalho do processo de elevação espiritual.
Como ter convicção de que sou um espírito se não tenho consciência disso, já que tudo que sei é porque li ou ouvi alguém falar?
Mais uma vez, lamento de falando. E falando uma coisa que eu queria falar. Até a própria ideia de ser espírito é material. Deixa eu dizer uma coisa para você. E ouça-me com muita atenção. No universo não existe espírito. Existe algo que você chama de espírito. É isso que eu quero lhe mostrar. No universo existe algo que você define como espírito. E ao definir, você mente. E a mente, ao definir como espírito, dá determinados valores. E esses valores não tem nada a ver com aquilo que é fora da Terra e que você chama de espírito. Você quer ver um exemplo, moço? Eu já falei isso aqui também. Aliás, se eu for ficar falando o que eu já falei, eu só vou dizer já falei, porque eu já falei tudo. Você gosta de música? Você gosta de ouvir música? Então eu lhe dou um bom conselho. Não faça evolução espiritual. Porque espírito não ouve música. No universo não existe música. Porque se existisse a música, teria que haver o silêncio, a não música. E aí você acabaria com a unidade do universo. Você gosta do sabor da comida? Não faça evolução espiritual, porque no universo não existe comida, e o que tem não tem sabor. Outro detalhe, você gosta do passarinho, do sol? Não faça elevação espiritual, porque lá não tem sol nem lua, nem dia nem noite. Como você vai fazer então? Não sei. Você não pode se deixar levar no trabalho de busca espiritual pelo que a mente diz que você vai alcançar. Porque tudo que a mente diz é material. Então você vai continuar humano. Mesmo sem carne, que é o que nós chamamos de mundo dos devas, é o desenho das cidades espirituais dos romances, uma cidade que é a cópia daqui, onde o que é certo lá, o que é bonito lá, o que é bem feito lá, onde tem violetas na janela. Sabe, esse é um trabalho para aquele que sente que calou fundo na sua em si a certeza de que há vida depois da vida. Não para aquele que tem a certeza de haver vida depois da vida. Este só faz por interesse. Agora, aquele que conscientemente sabe que isso não é o todo, isso que eu digo humano, a humanidade, não é o todo. E isso, e que quando isso acaba, não existe fim, este vai fazer alguma coisa desinteressadamente. Pode fazer. Agora, quem só sabe que existe, ou, e que precisa ainda de comprovações, este dificilmente vai fazer.
A escolha dos nossos sentimentos alteram os nossos karmas. Desse ponto de vista, a escolha dos nossos sentimentos altera os fatos da nossa vida? Pergunto isso pelo fato de ainda me gerar muitas dúvidas até onde vai a nossa liberdade de ação.
O karma pode ser vivido por um ou por outra ação. A ação não importa. O que importa é o zênelo da pova, que está embutido no carro. Então, se mudar a chão, não mudou o karma.
Essa semana, a filha de uma amiga, de 3 meses, morreu sufocada. Apesar de não acreditar na morte, eu me peguei chorando pela dor dela. Essas provas chegam a nós para propor. Será que você se libertou mesmo?
Pois é, será que você acredita mesmo em vida depois da vida? Se acredita, como solou? Ah, eu solei a dor da outra. Olha, isso é o que vocês chamam de você ter como compaixão. A compaixão dentro do gênero humano, dentro das normas humanas, dentro da lógica humana, é você sofrer porque alguém está sofrendo. Isso é bonito. Mas se o objetivo da vida é viver em paz e harmonia, espiritualmente falando, isso não pode ser bonito. Então, o que você precisa é ter a verdadeira compaixão. Qual é? A consciência do sofrimento do outro, mas não sofrer com ele. Agora, aqui, deixa eu só falar uma coisa muito interessante. Repita a pergunta, Fia, um minutinho só.
Será que você... Ela é perguntando para ela mesma. Será que você se libertou mesmo?
Não, o início.
Esta semana, a filha de uma amiga, de 3 meses, morreu sufocada. Apesar de não acreditar na morte, eu me peguei chorando...
Pode falar. Apesar de não acreditar na morte, eu... Quem é esse eu? É a mente. É o eu humano. Ele estava se lamentando, ele estava chofrendo, ele estava solando. O que importa é como você convive com isso, e não o que acontece. Não foi você. É aí que começa. Eu sou o espírito. O ser humano sola. O ser humano sofre. A personalidade humana, o eu que eu estou vivendo, sofre e sola. Mas eu, por dentro, não sofro nem solo.
Aceitar os fatos em paz, considerando que estamos em prova e expiação, um papel no palco da Terra. Quando surgem as dúvidas, posso correr o risco de não fazer a vontade de Deus por estar em baixa sintonia? Tenho muito receio em fracassar nessa trajetória.
Onipotente, onipresente, onisciente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onipotente, só Ele faz. Só Ele tem potência para fazer, ninguém tem potência para ir contra. Onisciente, sabe tudo o que está acontecendo. Melhor, sabe antes de acontecer. Onipresente, está em todo lugar, nada acontece que Ele não esteja presente. Inteligência suprema, capacidade de avaliar perfeitamente todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, origem de tudo. Frente a uma pessoa que possui, uma pessoa que eu estou dizendo entre aspas, frente a um ser que possua todas essas qualidades, alguma coisa pode acontecer que não seja da vontade dele? Eu creio que não, né? Então, jamais você vai deixar de fazer a vontade dele. Aliás, a vontade dele não precisa de ninguém para fazer. No livro do Espírito é bem claro. Deus diz, faças e a coisa se faz. Não é você quem faz. O que tem que acontecer é feito. É uma diferença grande, viu?
Joaquim, desde que falamos em São Carlos, em particular, fiquei bastante ansioso por fatos que poderiam acontecer. Tentei escrever para Firmino, para falar sobre o que tratamos lá, pois a mente insistia em querer escrever. Foram 3 tentativas de mandar o texto, e no momento de apertar o botão, o pensamento combativo aparecia no último momento e dizia: "Viva o seu hoje da forma como o hoje se apresenta." E eu apaguei a mensagem as 3 vezes. Digo isso porque sei que há uma consciência combativa, orai e vigiai, e me pego praticando. Mas, enfim, vamos para mais um hoje, se ele amanhecer. Grato mais uma vez.
Só um detalhe, moço. Hoje eu estou sacudido andando. É, você achou que estava subindo e eu sacudi aqui embaixo, mostrei para você que você pode cair. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, o hoje não começa de manhã, viu? O hoje começa a cada momento e termina quando termina o momento. Trate a vida mais no miudinho do que no global.
Joaquim, eu não sei no que eu acredito. Existem muitas correntes teológicas e filosóficas que são divergentes e fica complicado de decidir quem é joio e quem é trigo.
Eu também acho. Quer um conselho? Faça o que o seu coração disser para você fazer. Agora, o que ele disser para você fazer, faça na íntegra. Não utilize o que outra, o que eu ou qualquer coente faça para ganhar agora. É só isso. Moço, não tem a menor diferença de você fazer o que Joaquim fala, de você fazer o que quis te ensinou, o que Buda ensinou, o que quis ensinou, até porque nós é mero repetidor dos mestres. O problema é a hipocrisia. O problema é usar o ensinamento espiritual para obter bens materiais. É, este é outro aspecto dentro da humanidade. O que é um bem material, moço? Um bem material não é simplesmente você comprar uma coisa, ter alguma coisa. Se você, por exemplo, não está bem com o seu amigo e você quer ficar bem, quando conseguir, isso é um bem material, porque é um relacionamento humano vivido numa vida humana. Se você não está bem com a sua esposa e você quer paz para a sua vida, isso é um bem material, porque como Kis ensinou, no mundo, no universo, não existe casamento. É só esse detalhe, moço. O problema não são as correntes. O problema não são os ensinamentos das correntes. O problema é que o saber religioso transforma o ensinamento do mestre em uma arma com pretensão de ganhá-la agora. Só isso. Quando todos os mestres foram unânimes em ganhar na outra vida. Deixa eu falar uma coisa, moço. Nós está desde do Goto, acho que o Goto, ou no Xetempo, esperando o moço da Basília, que está aí na sala, que disse que vinha aqui, que eu queria conversar com ele exatamente sobre isso. Não, não é esse, é outro. o que veio e ficou de voltar. Ele sabe quem é. Exatamente sobre isso, porque quando ele esteve aqui a primeira vez com eu fui bem calo para ele: você tem uma missão junto a uma comunidade, vou usar a palavra religiosa, mas é uma comunidade de busca de Deus. E o que eu preciso passar para ele é exatamente o teor dessa conversa, que não deu para conversar no setembro, e agora, como ele está aqui, ele já está ouvindo. O que nós precisamos ir junto a essas comunidades é para estilar essa esperança de recebê-lo em vida. Não há mais nenhum problema se você reza terço, se você lê a Bíblia, se você roda a roda da encarnação, se você faz qualquer coisa, fuma cigarro, cacimbo, saluto, incorpora, nada disso tem problema. O problema é usar o ensinamento de um mestre para zelar uma esperança de receber nessa vida. Ou será que nenhum preto velho, caboclo, índio, pastor, padre, de médium de centro espírita, será que até hoje nenhum deles errou ao dar uma esperança? Ou seja, deu uma esperança que não aconteceu? Claro que já. Então, se está sujeito a acontecer ou não, é preciso deixar muito calo para quem está ouvindo: olha, isso pode acontecer, mas não espere acontecer, vá viver o agora, vá viver o que você tem, trabalhe em cima do que você tem, não fique sonhando em melhorar a vida. Então, moço, não há menor problema quanto qualquer uma das falanges ou qualquer uma das correntes filosóficas, como você fala. O problema é deixar a humanidade ser usada pelo saber religioso para ganhar agora. Porque não há, nesta vida, nenhuma garantia de que qualquer buca religiosa vá resolver seus problemas desta vida. Não há. Não há centro espírita, não há médium, não há entidade incorporada que possa garantir 100% que vai fazer o que você quer que aconteça na sua vida. O resto, moço, são só formas de falar. O que fala o pastor é uma coisa, o que eu falo é outra. Agora, se o pastor lê a Bíblia e diz: não ameaça-lhe bem na terra, ele está falando o que eu estou falando. Coente filosófico. Isso é só maneira de se fechar, isso é só humanidade. O importante é o que os mestres ensinaram. E todos eles foram unânimes. O reino do céu é daqueles que conseguirem viver esta vida como uma etapa para se chegar ao reino do céu.
Armando Show, eu queria só comunicar para você que nós estamos, desde sábado passado, no horário de verão. Portanto, estamos começando aqui uma hora mais cedo, ok? Relendo uma de suas respostas quanto a reformar-se intimamente, você disse que o grande problema dos encarnados é o de não fazê-lo por não ter vergonha na cara. Como também já informou previamente, que jamais um humanizado poderá pensar como um espírito liberto da matéria. Sob essa premissa, o entrave seria o de estar conectado à matéria, Pois, ter ou não vergonha na cara, nada mais é que outro pensamento humano que, como aqui já foi dito, jamais universal. Pode esclarecer essa minha confusão, por favor?
Posso. Primeiro que palavras são palavras, nada mais do que palavras. Segundo que jamais eu tive a intenção de ferir e magoar vocês. A minha ideia foi socar. E hoje eu repeti o vergonha na cara já duas vezes. Porque, moço, o Cristo diz assim: você só vai chegar ao reino do céu se você for fiel a Deus. Fiel a Deus é fiel ao ensinamento, não importa de que mestre seja. Fiel ao ensinamento que você acredita e diz que acredita. Quando eu falo vergonha na cara, é para socar vocês, para mostrar a vocês que vocês não estão sendo fiéis àquilo que vocês acreditam. É isso. Veja, a sua mente possui uma série de verdades a respeito do que Joaquim falou, do que Cristo falou, do que Kisna falou, do que outros médiuns falaram, na interpretação dos ensinamentos dos mestres. Mas repare que quando chega na hora do dia a dia, essas informações são esquecidas. Moço, a coisa é tão séria que a primeira aparição da Maria em Fátima teve mensagem direta para os padres, dizendo a eles: vocês vão destruir a igreja, porque vocês não estão honrando os ensinamentos que têm. E depois ela falou em outras vezes. E se você não acredita na transmissão da Maria, leia lá na Bíblia: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. O professor da lei é o sacerdote. Que isso mostrou toda a hipocrisia daqueles que utilizam o ensinamento para ganhar nessa vida. Então, quando eu chamo vergonha na cara, é que vocês costumam dizer isso. Você não tem vergonha na cara porque faz algo que, vamos dizer assim, diferente daquilo que você acredita. Quando você diz, eu sou bonzinho, mas faz alguma coisa mal, normalmente você não tem vergonha na cara, fez alguma coisa mal, ainda vem dizer que é bonzinho. Foi neste sentido. Não há ataque, não há pesolativo, não há acusação. Há sim uma busca de despertar. E quem está em sono profundo, como vocês estão, ou seja, acham-se humanos que têm experiências espirituais, é preciso ser sacudido com força. Só chegar de leve e dizer: filhinho, levanta bonitinho, você não vai acordar. A vergonha, a filha está dizendo, se o ser humano não tem livre-arbítrio, é tomar vergonha na cara o quê? A vergonha na cara não é para o ser humano, porque o ser humano é amento. A vergonha na cara é para você. Para você que se considera o espírito que habita a carne. Entendi. A filha não entendeu. O vergonha na cara é para você, aquele que não é humano, que sabe que é espírito, que tem todo o ensinamento para assumir a sua própria consciência espiritual, mas que ainda se deixa levar por toda a humanidade que vive. Ou seja, que utiliza tudo que você sabe para ganhar a gola, quando você sabe que este agora é apenas uma etapa onde você está apenas fazendo provas para ganhar na outra.
Mas quem utiliza isso é a mente?
A filha está perguntando, quem utiliza isso é a mente? Não. A mente propõe essa utilização. E quando você aceita, você aceitou, você fez. Vamos, vou dar um exemplo, filha. A mente diz para você que se você rezar um terço, vai conseguir ganhar não sei o quê. Só que você sabe que Cristo ensinou que não se amealha bem no céu, se vive de olho no reino de Deus. Aí você, a mente diz, reze o terço. Se diz, é mesmo, vai ser bom, eu vou rezar, porque vai ser ótimo. Isso é você conversando com a mente. É esse aí que tem que tomar vergonha na cara. Porque ele, a mente propõe, e quando ele aceita, ele assume como se fosse dele. É a questão do egoísmo que eu já falei. A mente não é egoísta, ela propõe o egoísmo. Você, quando aceita, é que se torna egoísta.
É um pensamento conversando com o outro?
É um pensamento conversando com o outro. Já respondi essa pergunta também, mas lá muito atrás. Digamos que sim. Só para não complicar, porque você não sabe nem o que é pensamento.
Mas se Deus é a causa primária de todas as coisas, como o Espírito usou o livre-arbítrio?
Usou o livre-arbítrio que a causa primária lhe deu, de optar entre o bem e o mal. É este o livre-arbítrio. Não é o livre-arbítrio de fazer. É o livre-arbítrio de viver a esperança de ganhar. É o livre-arbítrio no sentido de viver o prazer oriundo de uma satisfação. É este livre-arbítrio.
É o Ryan ou é o Cap Megadron? É o Ryan que está agradecendo a Firmino. Eu vou falar assim, Ryan, pode... Pode deixar aqui, no final de tudo, quando ele desincorpora, ele lê aqui as perguntas. Tem aqui uma outra pergunta. Joaquim, o pedi e obtereis funciona? Mesmo que já tenha sido tudo programado anteriormente à reencarnação, depois que te conheci, tenho pedido menos. Só peço serenidade e tenho certeza que sei que nada sei. E tô apanhando.
Pedir e obtereis. Sim, isso funciona. Agora, pedi-lo o quê? Bem para essa vida? Não, não funciona. Pedi-lo que força para superar suas provas? Sim, funciona. Agora, a força para superar a prova não quer dizer que a sua vida vai melhorar. Tem um poema, um escrito de Oxês que diz assim: eu pedi a Deus para vencer o nervosismo. Deus me colocou na frente de uma pessoa nervosa. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar o próximo. Deus me colocou na frente de alguém que só me aguide. É assim. Deus dá o que você precisa, não o que é melhor para essa vida.
Saber que todos os fatos da vida já estão escritos, inevitavelmente, me pego com medo de como será o meu futuro. Por vezes, acredito na hipótese de que o resto da vida pode ser apenas seguido de sofrimentos e dores intermináveis. Como escapar disso?
Primeiro que você não está sozinho. Tem muita gente que fica com essa preocupação. Segundo, começa de novo a pergunta, Pia, deixa eu ouvir.
Saber que todos os fatos da vida já estão escritos, Inevitavelmente me pego com medo de como será o meu futuro.
Medo do que no futuro? Se já está escrito. O que vai acontecer, vai acontecer. Na verdade, este medo não é o medo do que vai acontecer. É o medo de não ganhar a gola, de não conseguir o bem material agora. Assaque porque coloque em prática o nada saber que você vai perder alguma coisa. Olha as catuânculas aí. Esse aqui é o problema. Gifi, ainda tem pergunta? Tem mais uma. Só mais uma, então.
É, amigos, essa é a última pergunta, pelo adiantado da hora, ok? O problema é que aqui o espírito encarnado pensa que comanda as ações. Quando ele vê que não comanda nada, o susto é grande. Na verdade, é uma... Não é uma pergunta, né?
É esse a questão do quando vê que não comanda nada, nós vamos falar com muita calma na semana que vem. Porque faz parte da humanidade. O medo de perder o controle. Já falamos de controle antes. Eu só quero dar um último recado, filho. O que nós fez hoje é exatamente o que eu quero fazer na festa da Nossa Senhora. Nós discutiu os aspectos humanos à luz dos ensinamentos dos mestres. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos falar de relacionamento familiar, nós precisamos falar de sexo, nós precisamos falar de relacionamento trabalhista, nós precisamos falar de moradia, nós precisamos falar de alimentação, nós precisamos falar de sofrimento, nós precisamos falar de animal, nós precisamos conversar sobre toda essa talha que vocês vêm carregando há muitos anos como algo normal, certo, óbvio, para poder se questionar a cada momento da vida e não se questionar em apenas alguns momentos. Tá certo? Então é isso que eu quero conversar na festa de Nossa Senhora. E foi isso que eu pedi para, na semana que passou, para as pessoas começarem, que pretendem ir, começarem a anotar. Joaquim, vamos conversar sobre o se arrumar para vir aqui. Isso faz parte deste mundo. E é sobre isso que nós precisamos conversar. Que vocês fiquem na paz do Deus. E nós se encontramos então na semana que vem, que é a última semana deste trabalho.
É, Almeida Júnior, nós ficamos de passar o contato. Não sei exatamente o que você quer. Você quer o telefone aqui de casa? Tá. Aguarda um minutinho, por favor. O pai Joaquim vai desincorporar. E Firmino vai dar uma luz aqui para você, Almeida. Mas ele vai desincorporar por outro motivo, tá? Só um minutinho. Aproveitar aqui para conversar com os queridos amigos. Muitas saudades, Armando Chu, Lucélia, sei lá, todo mundo que está aqui, Bruno, tanta gente. Linel ainda não conheço, mas acho que vou ter o prazer de conhecer em São Paulo. Um monte de gente nova, Euclides, Josiquele. Vou passar um recado para o Joaquim, viu, Josiquele? Um monte de gente nova. Obrigada de vocês estarem aqui dando apoio para a gente, porque nós não seríamos nada sem vocês. Lucélia, se você ainda estiver por aí, um abração para o Ferrari. Se você encontrar com o pessoal de Uberlândia, um abração para a turma de Uberlândia. E para quem já está saindo, boa noite, fique em paz. E o Firmino vai colocar aqui o nosso contato, nosso e-mail, para quem ainda não tem, não sabe como se comunicar com a gente, e até o nosso telefone, mas eu acho que no site tem, não tenho certeza. Kirinha, vi você aí também. Um grande beijo, pessoal de Belo Horizonte. Um beijo para todos, porque tem um monte de gente. Acho que não dá para falar todo mundo, mas estou mandando um grande beijo para todo mundo que está na sala. Crisquim também, agora em vermelho, deu para ver bem. Saudades de você também. Mas Joaquim está de volta, acho que ele vai se despedir de vocês. Saudades também, viu, Crisquim? Aliás, saudades todo esse povo maravilhoso que nos recebeu em suas casas com todo amor e carinho.
Graças a Deus, todo lugar que nós foi, nós voltou, né, Pia? É sinal de que não foi tão ruim assim. Então, filhos, é isso que eu queria, que vocês, vamos dizer assim, se preparassem, aqueles que vão para lá. O que eu quero é isso, o que eu quero é conversar sobre a vida. Não adianta mais ficar tocando figurinha sobre o que Kisne ensinou, Buda ensinou, Cristo ensinou, porque está tudo aí há 5 mil, 7 mil, 10 mil anos e vocês não fazem fizelo. Vamos conversar na prática. Vamos conversar na ótica deles essas questões todas. Vamos descobrir o assassino funcionando com, e as armas que ele está usando para lhe desgastar. Mas é preciso discutir tudo da vida. Como eu disse, nesta vida não há nada de real, não há nada de certo, não há nada de normal para aquele que sabe que existe outra vida depois da vida. Porque ele sabe que o espírito pensa de forma diferente. Tá certo? Então que vocês fiquem na paz do Deus e nós voltamos então na...
O Armando está perguntando se ele tem mais uma pergunta.
Nós voltamos na próxima semana... Para a última conversa. Tem sim, moço do fio. Pode fazer a pergunta.
É, pai, essa nossa conversa daqui se estende habitualmente nos meus dias afora. Por outro lado, assisto esse humano que me cabe falando e difundindo essa joia do mundo espiritual, embora seja um humano. Como melhor me posicionar frente a essa hipocrisia nata e para não ser desviado por ela? Procuro não valorizá-la, mas sem saber o que estou fazendo.
É isso. Quando o moço disse muito bem, o verdadeiro sábio alcança a sabedoria sem força, sem esforço. Ele também alcança sem saber que alcançou. Vá simplesmente vivendo o que ele se apresenta. E eu diria que no país que você vive, ainda é mais difícil, porque a hipocrisia religiosa, ou seja, o transformar o ensinamento do mestre como esperança de ganhar nessa vida é muito forte. Assista a hipocrisia e não se levar por ela. Continue sua vida, deixe as coisas irem acontecendo, e você vá fazendo o seu trabalho com você, e deixando o mundo rodar. Essa é uma coisa que vocês não, como se fala, não vivem. Vocês como só olham o ambiente que estão, não sentem que a terra está rodando. O fato da terra rodar quer dizer que um outro dia vai começar amanhã, um outro depois da manhã, um outro depois da manhã. Deixe a terra rodar, deixe as coisas irem acontecendo e você mantenha-se estático naquele seu lugar. Tá certo?
Lineu e Ian, vocês estão longe mesmo, hein? Não imaginava. Puxa vida. Lineu no Amapá, Ian em Teresina, Piauí. Rian está perguntando, a temática da festa vai continuar nos outros encontros pelo Pau Talk? Achei muito interessante, mas moro muito longe.
Olha, você tem que falar com a filha. Outros encontros na chalinha aqui, você tem que falar com a filha. Eu pedi a ela 5 encontros, já fez 4, falta 1. Na verdade, nós já fez isso durante 19 anos, não, 15 anos.
Euclides é de Santa Catarina. Olha, nós temos gente aqui do Brasil todo, graças a Deus. E de fora do Brasil, né, Armando? Armando está longe, está na Alemanha. Armando agradece, obrigado, pai, fique com Deus.
Então, vocês que fiquem na paz do Deus, que Ele lhes dê força para as suas lutas diárias. Tá certo? E até a semana que vem.